acho que eu vou fofocar. E para fofocar, nada melhor do que estar aqui com Fofoqueia, não é?
Olá!
Radamés, Arthur, os dois aqui que fofocam e fazem todas as fofocas possíveis e impossíveis. Me conta um pouco como é que começou essa história, de onde veio, como é que vocês se encontraram, me conta tudo.
Então, tudo começou há 3 anos atrás, que eu estava numa fase meio assim da minha vida, né? Eu estava no ensino médio, acho que no primeiro colegial, e eu estava numa fase assim meio sem amigos, não tinha muita coisa para fazer. Daí o que aconteceu? Era Natal, e daí eu fui na minha avó, que eu vou lá todo ano. Daí eu, do nada, assim, eu falei, tava mexendo assim, e o meu feed, como eu via muita fofoca, ele aparecia só fofoca. Daí eu comecei a ver e falei, como eu vejo tanta fofoca, e eu não vou tirar nenhum proveito disso. Daí eu coloquei na minha mente assim, eu vou criar um Insta de fofoca. Daí eu criei, e daí eu lembro que no primeiro dia já tinha, tipo, 500 seguidores, o que na época, 3 anos atrás, 500
Nossa,
seguidores para pessoas conhecidas,
era muito.
E como assim, tipo, não tinha uma métrica, era muito bagunçado, eu falei, nossa, eu tô vendo algum potencial. Porque eu não, tipo, eu não tinha um padrão. Então, eu pegava a notícia, fazia do meu jeito, meio que cada notícia de um jeito, e daí eu falei, eu acho que tem algum potencial aí. Porque já no primeiro dia eu ganhei 500 seguidores, daí eu não parei a partir daí, e daí eu comecei a cada dia mais, eu falei, eu vou criar muito conteúdo para as pessoas me seguirem por algum motivo. Eu não quero que elas me sigam porque eu posto alguma coisa apelativa, eu quero que elas sigam porque eu tenho conteúdo. Daí nisso eu comecei a postar todo dia e ficava o dia inteiro atrás de notícia.
Dá trabalho, né?
Dá muito trabalho. Eu pensei, né, vou começar a trabalhar forte para eu ter um mérito na frente ou conseguir, né, ir levando de uma maneira legal. Não quero ser uma coisa que as pessoas entrem por ser alguma coisa apelativa. Eu quero que elas entrem porque elas gostam de ver as coisas que eu posto.
Da
né?
forma que você coloca, né?
Daí, a partir daí, como eu postava muito, aparecia muito para as pessoas. E daí começou a gerar conteúdo, as pessoas marcavam os amigos, e daí começou a crescer muito.
Mas sempre me falam que quando posta muito, as pessoas cansam. Você conseguiu provar o contrário, que quando posta muito, mais notícias você leva, mais relevante você ficou para essas pessoas.
Então,
elas queriam ver mais coisas, né?
Eu acho que, tipo assim, ó, quando você posta muita coisa interessante, o público ele absorve isso de uma maneira muito boa. Se você posta coisa que as pessoas não querem ver,
elas se cansam de você. Cansam mais rápido.
Então, assim, cada post a gente tem que se reinventar. Porque se você criar um post que não vai dar muito engajamento, você vai ficando para trás. Então, você tem que sempre se reinventando e criando novas coisas, novas maneiras. Então,
eu sou daqui de São Paulo e meus pais se mudaram para Piracicaba, que era onde o Arthur morava. Quando nós mudamos para lá, a gente abriu um salão lá. Eu conheci a irmã do Arthur e fiquei amiga dela. E aí o Arthur tinha... Você estava com 16 para 17 anos quando a gente se conheceu. Isso já tinha, Fofoquei já existia um ano, estava com 1.100.000 seguidores.
Nossa,
já. Então,
já?
Tipo, o primeiro ano de crescimento, por que que acontece?
No ano eu ganhei 1 milhão de seguidores.
Há 3 anos.
Naquela época.
Porque há 3 anos atrás não tinha tanto quanto tem hoje.
Então, mas 1 milhão de seguidores naquela época é que nem 10 milhões hoje.
Bastante, exatamente.
É.
E aí o que acontecia? A gente começou a namorar... E aí o Arthur tinha muito evento que por conta do salão eu não conseguia acompanhar. E aí um dia a gente conversando, a gente pensou junto, a gente falou, putz, se eu vendesse o salão e me focasse em ajudar você, porque eu trabalhava na parte administrativa do salão e comercial, eu falei, eu posso ajudar você em uma área e acho que a gente consegue fazer isso crescer de uma maneira melhor do que as pessoas fazem. Certo?
De uma forma mais organizada, mais profissional.
Exatamente. E aí eu vendi o salão e a gente começou a trabalhar junto. O que a gente percebeu é que o que funcionou muito bem pra gente foi a gente dividir o que a gente faz. Então, antes, o Arthur fazia tudo. Ele conversava com o cliente, ele agendava post, ele ficava atrás de publicação e hoje a gente divide. Então, o Arthur é 100%
conteúdo
e eu sou 100% administrativo e comercial. Então, quem conversa com o cliente sou eu, quem agenda post sou eu, quem faz as coisas sou eu. O que, que a gente começou a fazer a partir daí que a gente percebeu que era uma deficiência que os clientes tinham? Quando o Arthur só fazia, e isso não era só com ele, eram com todos os perfis, os clientes mandavam, por exemplo, uma foto e já mandavam a legenda. E a gente começou a perceber que a gente tinha uma linguagem no perfil que a legenda que os clientes mandavam não encaixava.
Não conversa.
Não conversava.
É horrível.
E aí a gente começou, eu comecei a pedir para os clientes.
Eu detesto quando eu vejo isso, sabia? Às vezes eu entro num timeline de uma pessoa, de um perfil qualquer, e aí tem lá a bolsa de ginástica. Numa pessoa que fala de, sei lá, eu... De
não qualquer funciona.
Coisa. Nossa, é horrível. Você vê que é um negócio colocado forçado, ali, forçado. É. Fica feio, suja todo o timeline. É horrível.
O primeiro teste que nós fizemos, assim, que a gente percebeu que deu muito certo, foi com uma cliente que era uma maquiadora de Minas Gerais. E aí a gente acabou ficando muito amigo. Porque a gente conversava muito. E aí eu pedi pra ela, falei, posso te pedir uma coisa? Eu posso criar o teu conteúdo e eu fazer as tuas legendas, porque o tipo de anúncio que ela fazia era com perfil de blogueira. E a linguagem que a blogueira tem é muito diferente da nossa. Então, o que acabava acontecendo? Ela mandava um post pra gente e mandava uma legenda assim, por exemplo. Meninas, olhem que maquiagem maravilhosa, a maquiadora... E nosso público não entendia muito aquilo. E quando ela me deu liberdade, era uma coisa tipo... Miga sua louca, olha que maquiagem bafônica a maquiadora. Então, por exemplo, outra legenda. Miga, marca sua amiga que precisa aprender a fazer essa maquiagem.
Ah,
então a interação com o cliente foi muito maior. Tanto que ela parou de anunciar em todos os outros perfis e passava a anunciar só com a gente, porque ela percebeu que a conversão para ela era muito maior porque a gente entendia a necessidade. E aí a gente falou, putz, a gente percebeu uma deficiência dos próprios clientes, que eles não entendiam do negócio, que acho que é a grande dificuldade que todo mundo tem hoje, que é de entrar no digital. A linguagem do digital, como você fazer com que o teu seguidor entenda aquilo que você quer passar. E aí a gente começou a oferecer, a parte do post, um trabalho de assessoria. Então, por exemplo, tem cliente que pega uma foto, por exemplo, um cliente manda uma foto pra mim. A gente olha e fala, putz, essa foto, eu acho que não vai render no perfil. Então tem cliente que a gente até não posta, porque a gente quer que seja uma coisa legal. O seguidor hoje em dia, ele é muito mais criterioso no que ele vai comprar, no que ele vai seguir. Então a gente começou a vender para o cliente também uma assessoria de mídia digital. Então, por exemplo, tem cliente que a gente cuidava da página. Que a gente falava, olha, a postagem de hoje é essa, a gente vai postar isso. Olha, me manda os 10 produtos que você mais vende e eu vou olhar, comparar com o meu seguidor, o que, que ele vende mais. Então a gente começou a aumentar a venda dos clientes.
Não, e aí consequentemente, se você aumenta a venda, mais o teu post, você pode cobrar pelo seu post, mais a gente dá, o patrocinador dá relevância pro teu canal.
Sim.
Porque é um canal de mídia, né, gente?
Sim, exatamente.
Aliás, é o canal de mídia,
é,
né?
É o canal de mídia.
É o canal de mídia. As revistas...
Hoje o crescimento maior é esse.
É porque as revistas, o que, que adianta anunciar a revista hoje se você não tem nem um décimo, sei lá, nem um centésimo da audiência que tem os perfis de Instagram,
né? Sim, e eu
acho
que hoje em dia o maior diferencial assim, das páginas são que, pelo menos da nossa, assim, é que a gente coloca a nossa opinião. Então, as pessoas não estão, vamos supor, a gente anunciou um produto. Não é um anúncio jogado, se a gente anunciou é porque a gente aprova e a gente está repassando. Não é uma coisa... É orgânica, não é uma coisa forçada. E isso as pessoas estão cada dia mais cobrando. Porque vamos supor, postou só. Qual que é a vantagem dele comprar lá? Nenhuma.
Isso mudou a vida de vocês?
Muito. Faz. Ó, e aí, a gente morando em Piracicaba, a gente falou, putz, a gente tem que mudar para São Paulo, porque tudo era aqui.
É.
Então, os eventos eram aqui, quando a gente tinha que viajar, e aí uma empresa tinha que pegar uma passagem pra gente em São Paulo, então a gente tinha que se deslocar até aqui, e aí ou ficar em casa de amigo, ou alugar ou ficar num hotel. Então, a gente falou, não. O que a gente tava gastando pra vir pra cá direto, a gente falou, putz, vamos meter as caras. O Arthur ia começar a fazer faculdade de publicidade e propaganda lá, e eu falei, não, você fazer uma faculdade no interior vai ser diferente de você fazer uma faculdade em São Paulo.
Claro.
Então, vamos mudar pra São Paulo. E aí onde a gente fala que pra pessoa, quando ela tem um sonho, uma vontade de fazer uma coisa, meu...
É isso, né? A gente gosta das dicas de empreendedorismo que vem de cada um de vocês.
É bom você ter o medo.
Pode acreditar no sonho?
Sim, pode acreditar e é bom você ter medo. Porque o medo te deixa com um pouco de pé no chão. Eu acho que quando você não tem medo, você se arrisca demais. Então você tem que se arriscar, mas você tem que sempre ter o medo de fazer o errado.
Mas
você não pode ter medo de arriscar.
Mas que medo é muito diferente de insegurança.
Sim, de insegurança, exatamente.
Medo te faz parar e pensar várias vezes sobre aquele caminho, se é o caminho certo e tal, que é muito bom isso. Insegurança você já não consegue fazer, porque se você não tem segurança do que você quer, você já não sai do lugar, né?
E a gente sempre falou isso, tipo, meu, a gente vai fazer. O que, que a gente tem a perder se a gente tentar? Que aí é onde entra a insegurança. A insegurança de fazer e de
dar errado. É quando você não acredita em você.
Exatamente,
você
tem que ir.
Se você não acreditar no seu táxi, você fica inseguro e você não sai do lugar.
E aí a gente falava, o nosso trabalho Hoje, na época, aliás, era uma coisa, porque quando a gente tem post, a gente tem dinheiro. Quando a gente não tem post, a gente não tem.
É fácil monetizar um perfil?
Hoje em dia, dependendo da quantidade de seguidor, é fácil. Mas eu acho que esse diferencial de você fazer uma coisa diferente para o teu cliente influencia muito. Então a gente percebeu que a gente tinha uma segurança muito grande nos clientes que a gente tinha, que a gente falava, putz, esse cliente a gente sabe que é mensal e a gente sabe que ele não vai parar de fazer. Então essa que deu a segurança de a gente vir, de a gente alugar um apartamento em São Paulo, de ele fazer uma faculdade e a gente saber que isso não ia uma hora falar, putz, não tem mais o dinheiro para fazer. Então a gente fez com uma segurança. Quando a gente mudou para cá, a gente conheceu umas empresas e aí eu conversei com ele e falei, putz, tem um outro mercado aqui que é gigante e as agências que já existem aqui não sabem fazer. Porque todas as empresas estão entrando para o digital. Só que as agências de publicidade estão acostumadas a... O digital que eles fazem, eles não sabiam fazer digital. E a gente já fazia. Então, o que, que a gente pensou a partir daí? A gente abriu uma agência de marketing e assessoria digital e a gente começou a pegar empresas e apresentar o trabalho que a gente fazia.
E apresentar um projeto para elas customizado para a ideia, para o negócio.
Para entrar no digital. Então, por exemplo, tem empresa...
Como chama a agência?
Hello Folks. Então somos nós dois e mais
gente,
uma sócia.
Tá aí, temos uma agência, hein? Faz a propaganda da sua agência, aproveita.
Então, o que a Hello Folks faz hoje? A gente busca empresas que a gente acredita que tem um potencial grande de entrar no mercado digital, de fazer a venda, porque o mercado digital hoje em dia movimenta milhões e o crescimento dele é um dos mercados que mais cresce hoje em dia. Então você pensar, essa empresa que nós temos, que é uma cliente nossa, que é uma empresa de beachwear, ela está no mercado há 19 anos. E ela tinha duas lojas. Uma loja tinha um aluguel de 40 mil reais. A gente conversou com a dona e falou, vamos fechar essa loja. Vamos fechar essa loja e o que você faz hoje lá, a gente vai investir no digital e expandir isso. Porque quando você tem uma loja física, você espera o teu cliente entrar. E a gente sempre fala isso, quando o cliente tem uma loja, um site, ele tem uma loja no Brasil inteiro, no mundo inteiro, porque uma pessoa do mundo inteiro pode entrar ali e fazer
uma compra. Só precisa levar tráfego.
Exatamente.
Isso você sabe fazer.
Isso a gente sabe fazer. E aí a gente faz todo o trabalho, desde pensar a identidade visual, o que está errado, o que não está. Porque o que você mais vê hoje é a empresa tentando entrar no digital fazendo da forma errada. Fazendo de uma forma que o teu cliente não vai se identificar. E hoje em dia, oferta é o que mais tem.
Nossa,
o que você vai diferenciar? Né? Então, por exemplo, o que a gente faz hoje? A gente não faz uma marca vender peça. A gente vende lifestyle. Então, por exemplo, essa marca de beachwear, eu não vou e faço catálogo. Eu pego modelos, eu levo para a praia e penso, qual que é o mood que eu quero para o meu cliente? Então, eles não tinham uma marca, essa marca não tinha, por exemplo, linha movement para esporte, que é uma das coisas que mais crescem hoje, o setor de saúde e alimentação. Então, a gente criou a linha movement para eles. Então, a campanha que a gente fez agora, que vai ser lançada de movement, ficou maravilhosa, porque a gente pegou um mood de um lifestyle...
Eles cresceram?
Cresceram. Ela fechou a loja. Essa loja que ela tinha um aluguel de 40 mil reais, ela trabalhou dezembro, janeiro a gente fechou. A preocupação dela é que ela tinha 12 funcionárias que ela ia ter que pagar a rescisão e ela tinha um estoque gigante dessa loja. E o que eu vou fazer com isso? Eu falei, a gente vai colocar no site e vender a preço de custo, porque
era
coleção antiga. Vendeu.
Oi,
coisa que é pra mulher.
Você acha que a mulher é mais fofoqueira, por isso que tem tanta mulher assim?
Olha, eu acho que...
Eu sempre falei que mulher era fofoqueira, mas que o homem era mais, agora eu acho que eu tenho que mudar de ideia desse jeito.
Assim, a gente não gostaria que tivesse acontecido, mas que é legal de você imaginar a dimensão disso. Um dia o Arthur foi fazer um post a respeito das Kardashian, da Kim Kardashian.
Era um antes e depois, não, da Khloe Kardashian. Ah. Era um antes e depois dela, que antes ela era gordinha, e agora ela tá maravilhosa. E daí eu fiz uma montagem com ela com o mesmo vestido, e marquei ela. Ela bloqueou a gente.
Então, você imaginar que pro post chegar até ela, e quando a gente pensa, ele foi fazer um post, quando ele foi marcar ela na foto, ele não encontrava. E aí ele estranhou, ele falou, como assim eu não tô achando o perfil dela? E entrou no da Kim e achou uma foto com ela, tentava clicar e não aparecia. Quando ele buscou o perfil, apareceu bloqueado. Então a gente falou, putz, ok, ela bloqueou, mas, meu, pra
ela
chegar uma dimensão, ela teve que entrar
ela
no
já
perfil,
passou,
assim,
entrou
no perfil e
bloqueou.
Nossa Senhora, incrível. Olha, gente, passa uma mensagem de empreendedorismo para essa molecada que está aí. Dá para fazer, ainda tem espaço para fazer outros perfis, tem caminho, tem coisas... Peraí, antes de perguntar isso, como é que vocês estão vendo o negócio de vocês daqui a 5 anos? Como é que vai ser o fofoquei daqui a 5 anos?
Eu acho que o fofoquei daqui a 5 anos vai ser mais a gente, assim.
Quer, que é o que a gente quer?
É.
Que é o que as pessoas pedem, a gente percebe que as pessoas pedem, as pessoas gostam de ver a gente
vídeos junto.
Então a gente tem que ir aos poucos se adaptando. Mas eu acho que o que a gente quer mais, e a gente conversa muito sobre isso, é cada vez a gente se profissionalizar mais e fazer com que isso, e as pessoas entendam que é realmente um trabalho. E que dá pra você projetar a tua vida, que dá pra você sonhar através disso, desde que você faça tudo com muita segurança, desde que você faça as coisas com muita seriedade, porque é o que a gente fala, a gente não pode ir, por exemplo, pra um lugar que não tem internet.
Agora, eu adorei bater esse papo com você, sabe por quê? Porque as pessoas imaginam que quem faz fofoca, gosta de fazer fofoca, é vazio,
é
fútil, não sabe o que está fazendo, só gosta de falar da vida dos outros. E aí a gente aprende que por trás de tudo isso tem profissionalismo, tem estratégia, tem cliente, tem visão, né? Tem propósito, e que é um trabalho sério e competente.
É uma empresa, né? É uma empresa como qualquer outra. A questão da gente ter pensado em alugar um escritório agora e sentar é porque a gente percebeu que a gente estava muito ocioso. Então, o Arthur vai para a faculdade, volta, a gente fica em casa. Eu falei, não, a gente vai alugar um escritório para a gente ter uma rotina de trabalho. E é muito legal a gente, quando vai conversar com o cliente e marcar uma reunião, a gente fala, não, mas a gente tem um escritório. Então, tipo, a gente tá montando uma estrutura através de uma rede social que tem muita gente que nem imagina o quanto que isso pode monetizar.
É, ninguém imagina
ninguém
o que
imagina.
Tem por trás de tudo isso.
Exatamente.
Muito legal. É isso aí. O Instagram behind the scenes, né? Fofoquei behind the scenes. Obrigada, gente.
Imagina,
adorei conversar com vocês.
É um prazer.
Contem com o nosso tagarelando, sempre que quiserem contar alguma notícia boa.
Pode deixar.
Estaremos aqui. É isso aí. Até semana que vem com mais um Perfil no Tagarelando.
Thank you.